Webcom Brasil.
Primeira coisa que é importante ou interessante a gente entender é que a palavra falada é muito mais natural e espontânea do ser humano do que a palavra escrita ou lida. Ou seja, ouvir e falar é muito mais natural para o ser humano do que ler e escrever. Razão disso é de que forma o cérebro decodifica a informação. Enquanto a palavra falada ou ouvida é uma decodificação só, uma simples decodificação, transformando a palavra em entendimento cerebral, na palavra escrita ou lida, há uma dupla decodificação. Eu tenho que transformar aqueles hieróglifos, aqueles símbolos em palavras que depois são novamente decodificadas no cérebro. Então, dentro desse conceito, tudo que você falar ou ouvir será muito mais natural e espontâneo de ser absorvido. O segundo assunto que eu acho que é fundamental no universo digital é que enquanto tudo que é escrito exige atenção exclusiva, num período do mundo onde cada vez as pessoas têm menos tempo, a voz, o som, pode ser consumido enquanto eu desenvolvo outras tarefas. Eu posso ouvir um podcast ou um áudio conteúdo enquanto eu estou dirigindo preso no trânsito, enquanto eu estou fazendo ginástica, ao passo que quando eu tiver que ler alguma coisa, eu tenho que parar todo o resto, ou seja, interromper o que eu estou fazendo para me dedicar àquilo. Fazendo com que cada vez menos a gente tenha tempo para ler, mas cada vez mais a gente possa cotar a palavra falada e ouvida, né, com o nosso cotidiano, que está cada vez mais com tempo escasso. Acho que isso é basicamente o que dá a palavra, vamos dizer assim, falada e não escrita, um enorme potencial de comunicação, quanto mais digital for o mundo.
Qual a perspectiva da palavra falada utilizada nesta era digital?
Olha, a perspectiva é cada vez maior. Nós estamos enfrentando hoje, teoricamente, um contrassenso, que é o seguinte: como nós antes, para falar, precisávamos da pessoa do outro lado, no vulgo telefone, enquanto que escrever, a pessoa podia receber a hora que ela tivesse disponível, se a gente pegar a juventude hoje, ela está mais escrevendo do que falando no próprio celular. E, à primeira vista, pode parecer que a comunicação escrita vai prevalecer sobre a comunicação falada. Acontece que a única razão porque as pessoas escrevem mais do que falam é porque você não incomoda o outro e pode fazer isso enquanto o outro está falando ou conversando ou fazendo alguma coisa, ele pode receber aquela mensagem. Acontece que várias formas agora que estão surgindo fazem com que eu possa arquivar e-mails por voz. Várias tecnologias estão aparecendo agora como vamos dizer assim, aplicativos de iPhone, onde eu simplesmente deixo a mensagem falada, digo o horário que aquela mensagem deve ser entregue, ou a mensagem informa, exatamente como o SMS, que chegou uma mensagem falada. Eu tenho certeza que na hora que as pessoas começarem a usufruir dessas novas tecnologias, a palavra falada passa a ter novamente preponderância sobre a palavra escrita, porque ela requer menos necessidade de codificações cerebrais.
Em relação aos elementos da palavra falada, que são da mesma família da música e da palavra cantada, como é que você vê esses elementos da entonação, do ritmo? Como é que você avalia essa questão da palavra falada também como um som, semelhantemente à música e à palavra cantada?
Isso. Na verdade, a comunicação por escrito é como fazer sexo, e a comunicação falada é como fazer amor. Há um nível de engajamento, de envolvimento emocional que se percebe na palavra falada e que fica muito difícil de ser percebida na palavra escrita. Então, se a gente quiser expressar efetivamente o que a gente sente, falando sempre é muito mais fácil de eu transmitir a informação, não apenas em relação ao seu conteúdo, mas principalmente em relação ao seu sentimento, ouvindo e falando do que lendo e escrevendo.
Em relação ao poder dos sons da vida humana, estou lendo aqui o efeito Mozart, de Don Campbell. Ele diz o seguinte, que é aqui num texto, que falar, ler e cantar para um bebê antes dele nascer amplia sua capacidade de distinguir sons depois de nascido. Como é que você vê essa influência da palavra falada, dos sons na vida do ser humano, mesmo antes de nascer, e sendo o principal atributo, primeiro, pelo menos, nos primeiros momentos de vida?
Bom, eu acho que uma das coisas mais interessantes hoje em dia, né, é exatamente isso. Por ser uma condicionante mais humana, falar e ouvir do que escrever e ler, é claro que é mais espontâneo, mais natural e, portanto, quanto mais cedo estiver a formação de ser humano, às vezes até intrauterina, mais a palavra falada, ouvida, é muito mais fácil de você transmitir do que escrevendo ou lendo, que ela vai aprender só aos 7 anos. Então, falar e ouvir nós aprendemos ao nascer. Escrever e ler nós aprendemos aos 7 anos. É evidente que uma é muito mais espontânea e natural do que a outra. Agora, o que eu acho de importante também disso é que eu não tenho, vamos dizer assim, ninguém pode dizer que há influência antes da pessoa nascer disso, mas o que eu posso lhe dizer é que as experiências que foram feitas, por exemplo, com música clássica ou canções de ninar, e tudo isso que você faz, ainda quando a criança é um bebê muito pequeno, tem uma enorme influência, uma capacidade de absorção e principalmente de influência na psique da criança do que qualquer outra coisa que a gente possa pretender fazer com ela. Então, por ser espontâneo, por ser natural, por fazer parte do gênero humano falar e ouvir, né? Claro que a palavra falada e a palavra ouvida tem muito mais transcendência, muito mais relevância, muito mais importância do que a palavra escrita ou lida.
Você falou a palavra transcendência, né? Isso. Na teologia cristã, no Evangelho de João, diz que no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus e todas as coisas foram feitas por meio dele e sem ele nada foi feito. O que se diz sobre isso?
Olha, eu acho que, vamos dizer assim, de certa maneira, a Bíblia sempre, a gente sempre tem que lê-la, não é? Muito mais interpretando as entrelinhas do que as linhas, não é? Porque eu acho que não é nas entrelinhas que estão, que a gente encontra a verdade verdadeira. Eu acho que esse conceito no princípio era o verbo, de per si já explica a importância da palavra falada ou ouvida em relação a qualquer outra forma de comunicação, né? O mundo digital trouxe para nós novamente, a gente fala muito de mundo digital, tecnologia, mas na verdade é uma coisa muito simples. O que o mundo digital trouxe de volta é a capacidade das pessoas dialogarem. Há 150 anos atrás, até 5 mil anos atrás, todas as formas de as pessoas se comunicarem, comprarem, venderem, fazerem negócio, era através do diálogo da palavra falada e ouvida. Foi assim que o homem se comunicou e foi assim que o homem construiu este mundo, falando e ouvindo. Em determinado momento, o surgimento da mídia de massa, da Revolução Industrial, nós começamos a gerar a palavra através da escrita ou da palavra falada, mas monólogo, a mídia de massa. O que o mundo digital está trazendo é a possibilidade do retorno ao diálogo. Não há nada de complexo nisso, é simplesmente as pessoas entenderem que nós estamos numa viagem back to the future. Estamos, na verdade, indo para o futuro, resgatando a verdadeira forma do homem se comunicar, que é o diálogo pessoal, direto, humano e individual.
Só para encerrar por hora, Walter, em relação hoje à visão da comunicação, especialmente das grandes empresas de comunicação, quanto a esse aspecto, como é que você vê que as empresas, especialmente as empresas de comunicação, assessorias de imprensa, estão enxergando esses valores já antigos do homem, mas que podem ser muito bem utilizados na comunicação moderna?
Há uma tendência nas empresas, vamos dizer assim, infelizmente, na minha opinião, de evitar riscos, não é? Então, qualquer pessoa que quer evitar riscos, tenta escrever e não falar, porque escrevendo você pensa antes, você revisa, e falar é uma coisa muito mais espontânea, natural, onde você coloca o verdadeiro sentimento. No momento em que tudo está mudando muito rapidamente, o grande risco hoje para as organizações é não se arriscar. O grande risco é tentar manter ou continuar mantendo um monólogo, onde eu escrevo e alguém lê, ou é onde eu falo e alguém ouve. Daqui para frente, a gente queira ou não, será muito mais arriscado ter o medo de se arriscar, de iniciar um diálogo constante e permanente com o nosso público consumidor. E as assessorias de imprensa têm que entender que o risco daqui para frente será maior, quanto menos eles tentarem evitar esse risco. Treinarem suas pessoas para expressarem de maneira natural e espontânea o que eles têm a dizer. E a palavra falada e ouvida deve voltar a preponderar no universo da comunicação.
Webcom Brasil. Webcom Brasil.